Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do terceiro trimestre do acumulado dos 9 meses de 2022 da PDG. Está presente conosco hoje o senhor Augusto Alves Reis Neto, que é o diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e o diretor de relações com investidores. Gostaria de informar aos participantes que durante a apresentação estarão apenas ouvindo. Em seguida da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, que inclusive já podem ser enviadas desde já por meio do chat que se encontra na plataforma. Gostaria de informar ainda que as perguntas posteriores poderão ser enviadas diretamente para a equipe de RI da PDG por meio do e-mail ri@pdg.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Reis, que fará a apresentação para vocês. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Queria inicialmente agradecer a participação de vocês na nossa conferência de resultados, onde vamos falar a respeito dos resultados do terceiro trimestre e do acumulado dos primeiros 9 meses do ano de 2022. Antes de falar da nossa agenda para nessa teleconferência de hoje, eu vou comentar brevemente sobre o cenário atual e o andamento dos nossos principais projetos ao longo desse ano. O terceiro trimestre do ano se mostrou um pouco mais desafiador do que os anteriores, particularmente em relação à economia, refletindo as incertezas geradas pelo período pré-eleição e também as consequências das ações tomadas para o controle da inflação. Percebemos uma maior insegurança por parte dos clientes no processo de tomada de decisão de compra, refletindo numa menor velocidade de vendas e, consequentemente, nos fazendo a buscar e ajustar as nossas estratégias comerciais. Como mencionado no nosso último call, quando nós compartilhamos com vocês o lançamento da nossa nova marca, a iX, ressaltamos a todos que essa mudança não era somente uma mudança de nome, mas era também uma mudança de posicionamento. Um posicionamento que coloca agora o cliente como centro das nossas estratégias. Nós temos a partir de agora o foco e o objetivo de construir melhores experiências aos nossos clientes. Diante desse desafio, como vimos falando em todas as nossas conversas anteriores, nós iniciamos ainda em 2021, mas agora com muito mais ênfase no ano de 2022, dois projetos muito importantes para esse nosso desafio de posicionamento. O primeiro deles, o projeto de experiência do cliente, e o segundo, o projeto de jornada digital. Na frente da experiência de cliente, nós revemos toda a nossa estrutura da antiga área de relacionamento ao cliente, que agora é a nossa área de experiência do cliente. Internalizamos o nosso atendimento. Revemos todos os nossos processos, fluxos, redefinimos a nossa antiga régua de relacionamento e criamos duas novas jornadas para o nosso cliente. A primeira delas, baseada em Customer Centric, já concluída. Todo o trabalho que está sendo feito com o apoio da. Todo esse trabalho na área de relacionamento ao cliente, para construir melhores experiências para o cliente, está sendo feito com o apoio de uma consultoria especializada e também com o envolvimento e a participação de toda a companhia. Diretamente relacionado a esse projeto, está o nosso projeto de jornada digital. Esse projeto foi iniciado no ano passado e ele se resume à construção de uma plataforma digital que vai permitir que o nosso cliente viva toda a sua jornada com a companhia, desde o início, naquele primeiro contato, num anúncio, quando ele ainda é um lead, até o final, na toda a esteira de assistência técnica. E essa jornada, essa plataforma, vai viabilizar que essa jornada aconteça integralmente de maneira digital, se assim ele desejar. Essa plataforma está sendo desenvolvida internamente, com um time de tecnologia próprio, pois a gente tem a certeza de que ela será uma plataforma viva, que vai demandar constante evolução e ajuste. E para isso é fundamental que a gente tenha independência no desenvolvimento dessa plataforma. Nós somos muito confiantes de que esse com esse projeto, com esses dois projetos principalmente, nós conseguiríamos atingir o nosso principal objetivo, que é construir melhores experiências para os nossos clientes. Outra frente extremamente importante, também bastante trabalhada ao longo desse ano, é a nossa agenda ESG. Nesse momento, nós estamos direcionando esforços especiais e principais para a questão da diversidade do nosso time, pois a gente acredita que esse é um tema essencial para atingir os nossos objetivos de longo prazo. O tema da diversidade vem sendo uma das tarefas mais difíceis, pois ele envolve questões pessoais, culturais, humanas. No entanto, também vem sendo extremamente gratificante, pois a gente já começa a perceber os seus resultados ao longo do dia a dia. É nítida a melhora do ambiente entre os times, o aumento do respeito entre todos e, acima de tudo, um comprometimento de toda a equipe com esse processo de evolução. Esse é um desafio que ele vai continuar sendo perseguido passo a passo, com muito cuidado e muita empatia, pois nós estamos certos de que ele é base para o futuro da companhia. Além disso, nós estamos estruturando também os nossos primeiros relatórios consolidados de ESG e, ao final desse ano, a nossa meta é emitir o nosso primeiro relatório. Na frente de governança, ao longo do ano, também evoluímos a nossa estrutura, criamos o Comitê de Auditoria Interno, que se reporta diretamente ao Conselho de Administração, e também montamos a nossa estrutura de auditoria interna e que nós optamos por fazê-la através de uma empresa externa, para que traga maior isenção e eficácia também nesse processo de auditoria. Nosso braço de inteligência condominial, a Verne, já possui um sistema bastante robusto e funcional e já estamos com os nossos primeiros contratos assinados. Na parte de engenharia e solução, também vimos atuando em diversos projetos de reforma, retrofit. Para saber mais sobre a Verne, vocês podem visitar o nosso site no endereço www.verne.com.br. Bom, indo para a nossa agenda, no slide 2, vocês conseguem ver a agenda do dia. E já indo para o slide 4, no início da apresentação, nós temos o sumário executivo, onde a gente apresenta os destaques desses primeiros 9 meses do ano e também os nossos eventos subsequentes. Bom, falando dos destaques, nesses primeiros 9 meses, a companhia registrou um lucro líquido de 279 milhões, que comparado ao ano de 2021, onde tivemos um prejuízo de 475 milhões, registramos também uma redução de 547 milhões, 81% na linha de outras obrigações, e também tivemos uma redução de 343 milhões no passivo total nesses primeiros 9 meses. O resultado financeiro acumulado nesses primeiros 9 meses também foi positivo, em 106 milhões. Nossas despesas gerais e administrativas registraram uma redução de 40%. As despesas comerciais também foram reduzidas em 21%. E até o final do terceiro trimestre, nós atingimos 709 milhões em amortizações das nossas dívidas concursais desde o início da aprovação do nosso plano de recuperação. Sem considerar, obviamente, o processo de aumento de capital, que eu vou falar agora nos eventos subsequentes. Como parte da continuidade desse processo de desalavancagem, de retomada da companhia, o nosso aumento de capital para conversão de créditos em ações foi concluído agora, dia 1º de novembro, e ele totalizou 409 milhões e representou mais um passo importantíssimo para acelerar a nossa redução de passivos, diminuindo assim os riscos operacionais da companhia. Bom, como evento subsequente também, eu vou mencionar o retorno dos nossos lançamentos com o nosso produto Wix Tatuapé. No slide 6, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre o nosso lançamento. Conforme eu já comentei em diversas ocasiões, nas nossas últimas conferências, a gente vinha lutando e trabalhando forte para que a gente retomasse os nossos lançamentos. E esse terceiro trimestre marcou esse momento extremamente importante e esperado para a companhia desde 2015, quando a gente lançou aí o nosso produto Wix Tatuapé, encerrando um período de mais de 7 anos sem nenhum lançamento. Ao longo desse terceiro tri, nós preparamos o stand de vendas, pensando numa melhor experiência para o cliente, desde a ambientação até a utilização de recursos mais tecnológicos, funcionais. Dedicamos especial atenção ao treinamento do nosso time comercial, obviamente, buscando sempre garantir melhores experiências para os clientes. Nós iniciamos as vendas agora, em meados de outubro. O empreendimento está localizado na Zona Leste, como o próprio nome já diz, no bairro do Tatuapé, o Wix Tatuapé. É um bairro extremamente tradicional, e o empreendimento traz tecnologia de ponta, segurança, lazer, inovação. Trata-se de um projeto residencial, de torre única, com 147 unidades, voltado para um público de média renda, com um VGV potencial de 60 milhões. Nós seguimos fortes com a nossa agenda de retomada de lançamentos e, em paralelo a esse lançamento, o time vem trabalhando com a aprovação de mais 2 novos projetos que estão no nosso cronograma de lançamento para o próximo ano de 2023. Dando continuidade também ao planejamento de lançamentos, além dos terrenos que nós já temos na carteira atualmente, a gente segue prospectando e analisando para compra de novos terrenos que se encaixem aí na nossa estratégia. E nessa frente, nós conseguimos agora em novembro concluir a compra de um novo terreno aqui também na cidade de São Paulo, exatamente alinhado com a estratégia de retomada da companhia. Passando para o slide 8, nós gostaríamos também de compartilhar uma importante conquista que foi o aniversário de 15 anos de listagem da PDG na B3. Comemorar esses 15 anos na B3 é um motivo de muito orgulho para nós na PDG. Ao longo de todos esses anos, a companhia passou por diversas etapas, se reinventando, evoluindo, melhorando a sua operação, governança. Nos momentos mais desafiadores, sempre nos mantivemos resilientes, perseverantes, otimistas, superando as dificuldades por meio de esforço e dedicação do nosso time. Hoje estamos com um novo momento, depois de, como eu já disse, alguns anos, nós realizamos o nosso novo lançamento, o IX Tatuapé. Como eu comentei também no início da apresentação, essa nova fase abrange ainda também o desenvolvimento de importantes projetos que a gente entende ser essencial para a companhia, projeto de ESG, diversidade e inclusão, jornada digital e experiência do cliente. Ao longo desses 15 anos, ser uma companhia listada no segmento do novo mercado foi essencial para o desenvolvimento e evolução do nosso time e da nossa companhia. Temos muita confiança de que essa parceria da companhia com a B3 continuará contribuindo para o nosso caminho de retomada e melhoria contínua. Seguiremos sempre com a B3, um desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, buscando sempre uma sociedade mais igualitária, sustentável e inclusiva. Bom, indo para o nosso slide número 10, falando um pouquinho sobre os resultados operacionais e financeiros da companhia. Bom, eu relembro que os resultados do IX Tatuapé e também do aumento de capital ainda não estão refletidos nesses resultados que a gente vai apresentar agora, porque eles aconteceram agora no quarto trimestre. Tá? Bom, no terceiro tri de 2022, as vendas brutas somaram 25 milhões, 68% abaixo do terceiro tri do ano passado. Nos 9 primeiros meses do ano, as vendas brutas somaram 81 milhões, 49% abaixo dos primeiros 9 meses do ano anterior. Apesar da redução, o resultado está em linha com a nossa meta estabelecida para o ano. O foco na venda continua sendo de unidades geradoras de caixa livre e, dessa forma, a VSO das nossas unidades prontas totalizou 7,7% no trimestre. Durante o terceiro tri, os nossos distratos somaram 34 milhões, 3% acima do terceiro tri de 2021. Esses distratos totalizaram 79 milhões nos primeiros 9 meses, uma queda de 12% referente ao quando comparado aos primeiros 9 meses do ano anterior. Lembrando que o distrato é uma importante alavanca para que a gente possa aumentar o volume de vendas, né, o volume de unidades disponíveis e, consequentemente, o volume de vendas da companhia. As nossas vendas líquidas foram negativas no terceiro tri e totalizaram 11 milhões no acumulado do ano. Porém, vale rememorar com vocês que o principal driver de venda para nós são as vendas brutas, né? Porque considerando que grande parte da nossa venda vem das unidades distratadas. Então, o nosso principal indicador continua e permanece sendo aí as vendas brutas da companhia. Falando agora sobre os repasses, ao longo dos primeiros 9 meses, foram repassadas 388 unidades, o que representa R$ 54 milhões, uma redução de 14% no VGV repassado quando a gente compara com os primeiros 9 meses do ano passado. O volume de repasse foi impactado pela redução das vendas, como eu já mencionei, porém ele registrou um resultado superior ao que nós esperávamos, fundamentalmente devido a uma maior eficiência no nosso processo operacional de repasse. Bom, falando um pouquinho do estoque da companhia no slide 11, no final do terceiro tri, o estoque a valor de mercado totalizou 1,3 bi, registrando uma redução de 1% em relação ao valor registrado ao final do terceiro tri do ano passado. No encerramento desse terceiro tri, 20% do estoque está concluído, 51% em produtos residenciais. Falando sobre o estoque pronto, que é a nossa principal matéria de vendas, ele totalizou 256 milhões ao final do segundo tri. No slide 12, a gente apresenta as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 17% na comparação trimestral e 40% na comparação dos primeiros 9 meses do ano. Essa redução ela decorreu principalmente do menor volume de despesas com consultoria jurídica e financeira. As despesas comerciais foram reduzidas também em 17%, comparação trimestral e 21% na comparação entre os primeiros 9 meses do ano, fruto aí de um trabalho bastante apurado de acompanhamento e atualização mensal das nossas despesas, principalmente as despesas de condomínio e IPTU das nossas unidades em estoque. Com isso, as despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, nosso SG&A, foram reduzidos em 17% na comparação trimestral e 32% na comparação dos primeiros 9 meses. Cerramos o nosso terceiro tri do ano com um total de 145 colaboradores. No próximo slide, no slide 13, a gente apresenta, falar um pouquinho sobre a variação da nossa dívida extraconcursal. Ela aumentou 124 milhões, o que representa 5% durante o terceiro trimestre, e 303 milhões, 14%, nos primeiros 9 meses. Esse aumento decorreu principalmente de juros acroados no período. Considerando o aumento de 4% na linha de disponibilidades, a nossa dívida líquida aumentou 120 milhões durante o trimestre. No slide 14, a gente mostra a variação da dívida concursal, ou seja, as dívidas que foram reestruturadas dentro do nosso plano de recuperação. A dívida concursal aumentou 30 milhões, 2%, durante o terceiro trimestre, e 200 milhões, 19%, nos primeiros 9 meses do ano. Esse aumento decorreu principalmente da habilitação de novos créditos na recuperação judicial. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos a credores, as dações realizadas, a companhia já amortizou 709 milhões de dívidas concursais. As amortizações que serão realizadas com o aumento de capital, que foi, como eu falei, foi concluído agora em 1º de novembro, elas vão ser refletidas somente no quarto trimestre, mas com certeza reforçarão ainda mais a desalavancagem da companhia. No slide 15 da apresentação, a gente fala um pouquinho sobre a desalavancagem total. Somando as dívidas extraconcursais, as dívidas concursais e o nosso custo a incorrer, no final do terceiro tri, a nossa alavancagem estendida da companhia totalizou 4,5 bi, porém, alguns pontos importantes sobre esse montante. O saldo remanescente da dívida concursal, ou seja, 1,2 bi, tem vencimentos em 20 anos e eles poderão ser amortizados por meio de dações em pagamento, também por meio de aumento de capital e pagamento em ações da companhia. As nossas dívidas extraconcursais, elas continuam sendo renegociadas e elas também poderão ser habilitadas no nosso processo de recuperação judicial ao longo do tempo, gerando mais efeitos positivos nos nossos resultados da companhia, como a gente já vem observando nos últimos trimestres. Continuamos buscando soluções para as obras paradas. Dessa forma, na medida em que encontrarmos soluções para essas obras, o nosso custo a incorrer também tende a ser reduzido. A gente pode notar que todo o trabalho que vem sendo realizado para desalavancar a companhia e equalizar os passivos vem apresentando um resultado bastante expressivo. Desde o final de 2016, o período imediatamente anterior ao nosso pedido de recuperação judicial, a gente conseguiu reduzir a alavancagem da companhia, a nossa alavancagem estendida, em quase 2 bilhões. Além de uma redução de 2 bi nos passivos totais, com destaque para os anos de 21 e 22, onde a gente percebeu uma redução significativa de 1 bi, refletindo aí os nossos impactos do encerramento do nosso processo judicial e das conversões de dívidas em ações. Esse resultado demonstra a capacidade de recuperação da companhia, embora a gente ainda tenha um caminho longo a seguir, a gente já observa aí alguns resultados bastante expressivos, apresentando uma redução também expressiva da nossa desalavancagem. No slide 16, a gente apresenta aí a demonstração dos resultados, e eu vou destacar aqui as principais variações do nosso demonstrativo de resultados. Uma redução de 94% na linha de outras despesas operacionais no acumulado do ano. Registramos um resultado financeiro positivo de 106 milhões, como já mencionei também, principalmente decorrente de dívidas habilitadas no plano de recuperação, com a consequente reversão de juros e encargos dessas dívidas. Aliado a isso também, a redução nas despesas administrativas e comerciais contribuíram para que a gente conseguisse registrar um lucro de 279 milhões acumulado nesses primeiros 9 meses do ano, o que, comparado ao ano passado, foi um prejuízo de 475 milhões. Bom, finalizando a minha apresentação, eu gostaria de dizer que a gente está vivendo um momento bem marcante na trajetória da companhia. Afinal de contas, após 7 anos enfrentando inúmeras adversidades, dificuldades, incluindo aí nosso processo de recuperação judicial, a gente conseguiu voltar a lançar, voltando assim para uma fase operacional e olhando para frente, pensando no futuro da companhia. Um lançamento que foi realizado logo após o reposicionamento e o lançamento da nossa marca, a IX Incorporadora. Estamos atingindo aí importantes resultados nos principais projetos que assumimos, no nosso planejamento estratégico. Eu não tenho dúvida que esses resultados vão ajudar muito a impulsionar os resultados da companhia no curto, no médio, mas principalmente no longo prazo. Cada dia fica mais evidente que estamos ressignificando as nossas relações com os clientes, sempre buscando construir melhores experiências. Dessa forma, eu encerro aqui a nossa apresentação e abro para as perguntas daqueles que tiverem interesse em fazê-las. Obrigado aí a todos.
Obrigado, Augusto. Vou fazer a leitura da nossa primeira pergunta aqui do Carlos. Bom dia, parabéns pelos resultados e pela evidente recuperação da companhia. Sobre os lançamentos, quais os impactos das eleições para a presidência, a própria Copa do Mundo e as festas de final de ano no ritmo de vendas?
Obrigado, Carlos. Excelente pergunta. Como eu mencionei, nós abrimos aí as vendas do nosso Wix Tatuapé agora no mês de outubro. Foi um momento que coincidiu ali entre primeiro e segundo turno nas eleições. Obviamente que em função disso a gente optou por não fazer um evento, de fato, um evento de lançamento. Isso fez parte aí, obviamente, da nossa estratégia comercial. E o que a gente tem percebido é que, como eu mencionei ali no impacto que a gente tem tido nas vendas gerais, não só dos lançamentos, é que tem sim havido a gente tem percebido uma demora na tomada de decisão de compra do cliente, né? Então, eu acho que isso, toda essa discussão e essa insegurança que gera por essas né, possíveis mudanças políticas, econômicas, quer dizer, acabam trazendo aí para o cliente uma certa insegurança, o que impacta sensivelmente a velocidade de vendas. Eu acho que isso é momentâneo, né? A gente está bastante confiante de que para o ano que vem, ressalvadas as condições econômicas possivelmente adversas que a gente deve ter, mas a gente acredita que o mercado tende aí a apresentar, se não melhor, mas pelo menos um desempenho parecido com o que tivemos ao longo do ano. Obviamente que a gente entende que esse final aqui do ano está sendo bastante impactado, mas é uma questão pontual. Então, acho que impactou sim, mas a gente tem uma perspectiva positiva para o próximo ano.
Muito bom. A próxima pergunta é de Luiz Otávio, da Growth Invest. Ele diz o seguinte: bom dia, parabéns pela apresentação e pelo retorno aos lançamentos. Em relação ao DNA, com o retorno dos lançamentos, podemos esperar um aumento? Em relação às dívidas, podemos também esperar um aumento em função do financiamento à produção?
Oi, Luiz Otávio. Obrigado aí pela pergunta. Bom, primeiro, com relação ao DNA, a gente não tem expectativa de incrementar de maneira sensível o DNA no curto prazo. Nós temos uma estrutura dimensionada e capaz de atender a esse volume que, como eu venho falando nos últimos calls, é um volume crescente, porém extremamente cauteloso, né? Não vamos ter nenhum, pelo menos no curto prazo, a ideia não é ter nenhum incremento grande, né? Algum aumento sensível no volume de lançamentos, então não devemos, consequentemente, ter incremento fora da normalidade. Óbvio que vai aumentando a atividade operacional da companhia, a gente vai incrementando, mas também isso traz um aumento de receita. Então, quando a gente fala na relação receita, despesas gerais e administrativas, elas tendem a, essa relação tende a permanecer saudável, tá? Não é algo que nos preocupe. E, naturalmente, com relação à dívida, sim, né? A companhia, a estratégia é, sim, buscar endividamento no projeto, né? Não tem nada previsto de endividamento fora projeto, então a gente entende que, óbvio que aumenta o endividamento, mas um endividamento saudável e focado na execução do empreendimento, dos projetos específicos.
Próxima pergunta é do Ercílio Amaral, da Beni. Parabéns, Augusto e equipe. Acompanho o call há alguns trimestres e percebo que os resultados têm melhorado ao longo do tempo. De forma geral, podemos esperar que os resultados continuem melhorando, considerando inclusive o retorno dos lançamentos? E a segunda pergunta é em relação aos novos lançamentos, se também devem continuar em São Paulo, se houve alguma alteração aí na perspectiva de lançamento.
Legal, Ercílio. Obrigado aí pela participação e pela pergunta. A gente espera que sim, os nossos resultados. Quando a gente olha o resultado da companhia aí, trimestre a trimestre, a gente, obviamente, continua sendo muito impactado por despesas financeiras, e, né, então, e isso tende a continuar, Por outro lado, a gente percebe um movimento de conversão, e diminuição dessa alavancagem, né? Então, eu acho que isso tende, se a gente olhar os últimos calls que fizemos, os nossos resultados últimos, a gente percebe que isso tende a continuar acontecendo, né? Então, quando a gente olha o resultado em si, ele vai necessariamente flutuar, depender de como esse processo de diminuição das dívidas, de renegociação das dívidas, extraconcursais, habilitando para concursal, ou seja, tende a ter uma oscilação desses resultados. Quando a gente fala de resultados operacionais, sim, a gente tem sim uma expectativa de melhora dos resultados operacionais, à medida que a gente aumenta, volta a lançar, ou seja, gerando projetos com margem positiva, óbvio que a gente, olhando para frente, tem sim uma expectativa bastante positiva de melhorar os resultados da companhia. A outra pergunta que você falou com relação aos lançamentos, a gente continua focado aqui na cidade de São Paulo. Oportunisticamente, a gente pode olhar algo que surja na Grande São Paulo, mas a nossa estratégia continua ser fazer empreendimentos imobiliários residenciais na cidade de São Paulo. A gente já aprendeu bastante aí no passado e a nossa estrutura hoje, todos os aprendizados que tivemos, nos mostra que esse mercado é um mercado grande, resiliente, tem espaço aí para todo mundo e tendo um projeto bem trabalhado, bem desenhado. É um mercado que ele passa por momentos de dificuldades, mas é um mercado vivo. Então, a gente permanece com a mesma estratégia de continuar atuando em São Paulo.
Ok, a próxima pergunta do Pedro Conte, da Miles. Ele faz o seguinte: bom dia, parabéns pelos resultados. O que podemos esperar da linha de resultados financeiros daqui para frente?
Bom, Pedro, eu acredito que na última resposta que eu dei já deve ter passado um pouquinho aí sobre a tua dúvida, né? Posso reforçar aqui de novo, mas basicamente ela tem uma dependência muito grande desse processo de negociação das nossas dívidas, sejam elas extraconcursais e principalmente as extraconcursais, e as nossas convertendo essas dívidas para o mundo concursal, né? Então isso tem um impacto grande, na variação aí dos nossos resultados financeiros e é uma tendência que isso continue. Óbvio que a nossa expectativa é de que a gente continue tendo, é uma expectativa, mas que à medida que a gente faça os próximos, consiga renegociar as próximas, né, com os próximos credores, as negociações que a gente tem em andamento, que isso traga resultados positivos, aí para a companhia na linha de resultados financeiros.
Legal. Tem uma pergunta do Rubens, da GNC, que fala sobre a expectativa de vendas para o final de 22 e início de 23. Acho que já foi um pouco o que você comentou, não sei se quer agregar alguma coisa.
Não, eu acho que é isso, Renato. Assim, e Rubens, aí, obrigado pela pergunta. Só para passar por ela, mas a gente tem sentido um final de ano mais duro, mais difícil, mas dentro, né, daquilo que já se esperava. Então, nada fora do comum, mas naturalmente, sim, é um final de ano mais complicado, né? Ainda coincidindo com a Copa, um momento que todo mundo está com a atenção voltada para isso. Então, mais dentro do esperado, nada que preocupe, não.
Temos como uma última pergunta, e gostaria só de fazer uma última chamada. Se alguém quiser enviar perguntas, ainda é tempo de enviar pelo chat do broadcast que a gente está transmitindo a apresentação. Então, vou partir para a última que a gente recebeu, do Rogério da Grace Fundo de Investimento. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Qual a expectativa para a redução da dívida, considerando os novos lançamentos que virão?
Legal, Rogério. Obrigado aí pela pergunta. Bom, eu acho que no resumo aí das perguntas todas, eu já acabei passando por isso também, né? Quando a gente olha ali o nosso endividamento, olhando ali separadamente entre o que a gente chama de mundo concursal e o mundo extraconcursal, a gente percebe uma tendência de, ao longo do tempo, algumas dívidas extraconcursais a gente conseguiu negociar com os nossos credores, convertendo essas dívidas para o mundo concursal. E aí, dentro do mundo concursal, obviamente, tem ali as inúmeras opções de redução dessa dívida, de pagamento dessa dívida, né? Dentre elas, a emissão de ações e pagamento através de aumento de capital, que foi o que aconteceu agora. Então, não só agora, no ano passado nós fizemos um também, esse ano fizemos novamente. Quer dizer, eu acho que o nosso foco tem sido melhorar cada vez mais a operação da companhia, porque a gente entende que dessa forma a gente consegue fazer com que haja cada vez mais interesse em converter ali dívidas em participação. Isso remunera, de uma certa maneira, e traz retorno para os credores que se tornam acionistas. E, obviamente, que isso dá continuidade e longo prazo para a companhia, né? Então, o nosso foco tem sido isso, e eu acho que a redução da dívida ela passa a ser uma consequência dessa da realização bem estruturada e da boa realização dessa estratégia. Então, essa expectativa é de que sim, a gente continue nesse processo de redução de dívida, que vai se dar basicamente aí através das formas do próprio plano e dessa migração eventual de dívidas extraconcursais para o mundo concursal. Espero ter conseguido responder aí, Rogério. Obrigado pela pergunta de novo.
Temos mais uma pergunta aqui do Glauco Amaral, pessoa física, investidor. Bom dia. Vocês devem manter dois lançamentos para o ano que vem ou tem alguma perspectiva aí de mudança nesse valor?
Glauco, obrigado aí pela participação e pela pergunta. Sim, a nossa estratégia, a gente está aí no processo de planejamento do ano de 2023, iniciamos agora no mês de final do mês de outubro, devemos concluir até dezembro, mas sim, continua, por enquanto, a nossa estratégia é sim manter a nossa esteira de lançamento e no ano que vem, considerando dois lançamentos.
Com isso, finalizam as perguntas aqui. Augusto, se quiser deixar suas considerações finais antes de encerrar, por favor.
Bom, obrigado, Renato. Obrigado a todos aí que participaram, que perguntaram. É sempre importante a gente ter esse feedback de vocês, as perguntas, o reconhecimento aí. Agradeço a todos que vêm reconhecendo o esforço aí de todo o time. A gente continua bastante confiantes no sucesso da companhia. Isso não é uma corrida de 100 metros, muito pelo contrário, né? É uma maratona e o time todo está engajado, está comprometido e, acima de tudo, confiante de que a gente vai continuar conseguindo passo a passo, com estrutura, com planejamento, de maneira bastante pé no chão, conseguir recuperar a companhia e voltar para a posição que ela merece, mas agora de uma maneira diferente, colocando o cliente no centro como prioridade e buscando sempre, cada vez mais, construir melhores experiências para eles. Fico por aqui, agradeço a participação de todos e nos vemos no próximo call do próximo trimestre. Obrigado aí a todos.
Conferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022 e 9 meses acumulados da PDG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.